O objetivo hoje para vocês é que vocês saiam daqui com o caminho trilhado na cabeça de como migrar o seu 2003, tá? Eu não vou simplesmente mostrar pequenas dicas. Ah, migra DHCP assim, migra. Não é assim, sabe? A gente tem que dar o next step, sair, ir para o próximo passo e começar a fazer as coisas da forma gerenciada, tá? De uma forma realmente como gestor de TI. Ok? E como é que você faz isso? Bom, com métodos. E a Microsoft está cheia de métodos, está cheia de dicas, está cheia de macetes. Tem um PDF que está aí nas anotações compartilhadas. Tá? Daqui a pouco eu vou deixar um pouquinho também para quem está assistindo pela gravação. Eu vou mostrar onde baixa também aqui na minha tela, tá? Para vocês poderem baixar, para vocês poderem participar aí, junto com esse documento. Tá? E tem toda a forma estrutural, a forma. Não é nem correto, porque você tem N forma de fazer a migração, mas existe uma forma que tudo funciona, tudo se encaixa, tudo está ali previsto. Tá? Não tem aquelas coisas de esqueci componente e tal, e não sabia que se migrar assim ia acontecer aquilo. Não, não. Você vai ter um guia, tá? Eu vou mostrar para vocês esse guia daqui a pouco, não agora, daqui a pouquinho, oficial do fabricante, gratuito, de como planejar isso, como fazer isso. Okay? E se você necessitar de ajuda extra, eu também vou falar onde o fabricante. E quem o fabricante, no caso é a Microsoft, recomenda para você fazer essa migração? Quem ela recomenda? Tá, Rafael, você vai me mostrar os métodos, mas ok, isso mesmo, a minha empresa tem 200 Windows Server. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de ajuda. Ok, eu vou te falar a ferramenta de parceiros também, de terceiros. Eu vou te falar onde você pode procurar isso. Ok, mas a sua empresa tem equipe de TI? Dá para fazer um trabalho legal? Ok, você vai ver aqui os métodos. Perfeito. E tem outra possibilidade também. Eu falei da sua equipe poder fazer esse serviço e você contratar terceiros. Mas tem um terceiro ponto aqui. Qual seria esse? Você aprender como se faz da maneira correta antes de contratar uma consultoria, um suporte, alguém que possa te auxiliar nisso. Você vai saber o que que a pessoa vai fazer. Ok? Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui no meu primeiro slide. Os primeiros slides são mais para abrir a nossa mente, tá? Porque o final de suporte do 2003 está aí, está chegando, tá? Quando eu entrei no site, deixa eu ver aqui, eu atualizei hoje, são 287 dias estão faltando, 14 de julho de 2015. Você fala assim, falta muito, Rafael, falta muito nada. Por quê? Porque você não sai migrando assim, pá, migrei de uma hora para outra. Você planeja, correto? Você planeja suas ações, você planeja seus métodos, você tem que apresentar para a sua equipe, contratar parceiros, adquirir hardware, adquirir licenciamento, tem toda essa questão envolvida. Então você tem que pensar nisso a partir de agora. Pensa a partir de agora como vai fazer isso. Ok? Vamos ter um exemplo prático aqui. Eu vou fazer uma base aqui com vocês, mas o importante mesmo disso é saber. O caminho que você vai tomar, tá? Aí tem a agenda aqui, ó, o fim do suporte vai falar rapidinho sobre isso. Opção de migração, tá? E aproveita e migre direto para o Azure. Óbvio que não dá para migrar tudo direto para o Azure, né? Não dá para sair migrando tudo direto para o Azure, mas você tem algumas coisas que você pode aproveitar esse momento. E eu recomendo fortemente que você aproveite esse momento, ok? Bom, vamos sem mais enrolações. 287 dias atualizado. O que que quer dizer isso? Eu tenho um próximo slide aqui. 200, em 287 dias exatos, ok? 14 de julho de 2015, você não vai ter mais update, tá? Você vai começar a ter gastos extras e você vai estar fora de compliance, você vai estar fora dos padrões, ok? Aí podem chegar para mim e falar assim, ah, Rafael, não é tão crítico isso não é tão problemático ficar fora. Dá uma lida aí, 37 updates no ano passado. 37 updates para o Windows Server 2003. Críticos. Aquele que se você não fizer, você está exposto. Se você não fizer, você tem uma falha. Imagine na sua empresa ano que vem. Tá? Você dando de... O que que você vai responder para o seu chefe? O que que você vai falar para o seu cliente quando vier um ataque e você não tiver defesas para isso? Tá? Fora isso, o gasto extra que está aqui no lado, botei hardware, mas tem software também. Você vai precisar investir em mais software e você vai ficar refém de softwares antigos, porque os novos não dão mais suporte. Você vai estar, entendeu? Você vai estar sendo vendido na mão de empresas que trabalham com produtos legados e você cada vez mais vai ter que proteger esse ambiente para se garantir. Isso é muito ruim, Isso é muito ruim. Você vai estar na mão de poucas pessoas e cada vez mais blindando o ambiente, blindando, 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 ao ponto de chegar a ter que isolar os seus servidores de 2003, tá? Na rede. Bom, e padrão. Olha, está totalmente fora de padrão se você deixar o seu parque desatualizado, sem suporte. E se você tiver qualquer coisa de auditoria, tiver que passar por auditoria, não vai passar, não vai funcionar. Ok? Não tem como, não acontece. Mas se você chegar para ele falar assim, ah, mas você não sofre auditoria, dá uma olhadinha, pensa certinho, porque às vezes o teu cliente, a tua empresa ainda não abriu os olhos para isso. Mas uma auditoria quer dizer que às vezes você vende um produto, tem uma loja virtual, ou então não tem algo atrelado, imagem é muito problemático. Ontem o Sinsic falou, que eu no webcast que eu estava moderando, sobre problemas que podem gerar na imagem da empresa. Tá? Vazar uma informação que o ambiente da sua empresa está desatualizado, está fora do compliance, é muito perigoso. Tá? É muito perigoso. Isso pode trazer um problema sério para você e é difícil de mensurar. Tá? Bom, eu vou abrir um site agora aqui, tá? Que está aí compartilhado para vocês, nas notas, tá? Eu vou deixar aqui rapidinho na tela, para quem está na gravação. Nós vamos abrir esse primeiro site, tá? Que está aí. Server Cloud, Products, Windows Server 2003. Não precisa botar o default, é só até o Windows Server 2003. Abre esse site agora. Está assistindo ao vivo? Abre esse site agora. Está assistindo a gravação? Copia aí o endereço, bate, tá? Não sei se você tem acesso às notas compartilhadas que estão ali no bloquinho, se não tiver. Abre esse site agora, esse é o principal site. Essa vai ser a sua ferramenta. Como eu falei, toda a informação que eu vou trabalhar aqui, tudo que eu vou passar para vocês, está nesse site, está nessa ferramenta, tá? Não estou inventando nada, não estou criando PPT meu, não. Documentação oficial, métodos oficiais, garantidos. Okay? Então, a gente vai trabalhar com esse site a partir de agora. Pode copiar o de baixo, mas ainda não é o momento. Pode copiar ele ali. Tá? Nesse site principal, que eu vou compartilhar na minha tela aqui, vamos compartilhar a tela. Pronto. Está compartilhado aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Está nessa minha tela aqui. Esse site tem todas as informações que você pode precisar, tá, para planejar a sua migração. E, inclusive, aquele PDF que eu baixei. Tá? Vocês vão ver que tem várias etapas aqui. Get Started, Migration Datasheet e o Forest. Bom, eu vou começar com esse da Forest que eu já baixei aqui. Que é esse aqui. Tá? Olha só. Você tem como provar, tá? Provar para a sua empresa que você vai ter economia se você migrar para o Windows Server 2012. Estudo feito pela Forrester, pago pela Microsoft. Ou seja, você tem um documento oficial com todo o retorno de investimento. Tá? Não digo só, você vai ter benefício, porque o técnico, às vezes, tem um perfil de falar, olha, com o Windows Server 2012, a gente faz essa feature, a gente faz Hyper-V assim, a gente faz assim. Isso não interessa muito para um dono de negócio, para um gestor, um diretor de TI. Você tem que passar informações que vão ir na dor dele. Então, eu sempre falo, você tem que ir na dor dele. Qual é a dor dele? Investimento, verba anual de TI, custo alto de manutenção. Isso vai direto. E quando você consegue identificar um documento desse tipo, você consegue passar realmente para ele o real cenário da empresa se permanecer com 2003 e se atualizar para o Windows Server 2012. Não estou dizendo que você precisa passar esse documento você pega ali logo naquele site, logo no início. Não estou dizendo que você precisa passar esse documento da forma integral, ok? Porém, tem algumas coisas importantes aqui que você pode interpretar, tá? Tem cenários, tá? Então aqui, ó, tem um cenário de uma empresa que está com 2000, 2003, ok? E ele vai falando, ó, o que pode acontecer, quem que vai procurar, a empresa procurou por serviço, não achou, tal, enfim. Está em inglês? Beleza, mas, olha, se você não souber inglês, joga no Bing Tradutor e vai traduzir para você. Antes de saber a parte técnica, você tem que convencer a sua empresa, o seu cliente. Tenho certeza que você, profissional de TI, não quer permanecer com um produto defasado. Você tem certeza absoluta que você queria estar com um produto de ponta, de tecnologia, lá no finalzinho, lá acompanhando todo mundo. Mas, às vezes, a empresa não enxerga isso. Como é que você faz essa virada? Você dá o turnkey, você vira a chave. Ó, primeiro, apresentando o problema para ele. que às vezes nem sabe que é um problema, indo na dor e apresentando a solução, tá? Você vai no problema, solução. Indo dessa forma, apresentando fatos científicos, fatos palpáveis, como esse documento do Forrester, você consegue fazer uma apresentação concisa, tá? Não adianta mostrar só a feature técnica, tem que mostrar por quê, tá? A economia chega nessa empresa aqui, pô, passou de $1 milhão, ou seja, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Aí fala assim, ah, poxa, Rafael, mas a empresa que eu trabalho é um pouco menor. Não tem problema. Você vai ver que, você vai conseguir provar, inclusive, que o 2003 vai cada vez vai mais aumentar o teu custo de manutenção. Você vai deixar de ter oportunidades, você vai ter um ambiente com mais risco, tá? E principalmente por causa das tecnologias mesmo, porque só o Hyper-V Replica, só o Failover Cluster, que vem na versão standard, e só o Windows Backup, poxa, já melhora a tua vida 100%. Tá, no ambiente que o Windows Server 2012 R2 melhor ainda, que é agora o último que saiu. Então, recomendo, dê uma olhadinha, passe. Porém, tem outro documento aqui, deixa eu voltar aqui, que é o PDF. O PDF com os quatro passos, as quatro etapas, e esse é o ideal. Tá? Esse é onde a gente vai olhar aqui. Deixa eu abrir aqui esse PDF. Ele aqui, ó. Esse é o cara, tá? Com as quatro etapas, quatro dicas. Mas antes de vir para cá, vamos dar uma olhadinha de novo em outro paper aqui que eu baixei também. Também está nesse site, tudo está nesse site, tá? Eu vou dar uma rodada nele daqui a pouco. Okay? Sobre aquele que eu botei no slide, sem mais updates, fora de padrão, sem economias, está tudo aqui. Tá? Como eu falei, nada da minha cabeça, nada é achismo meu, tudo é documentação oficial. Importante sempre você trabalhar dessa forma, que você traz o peso da marca Microsoft para a sua apresentação, para a sua ação, para a sua decisão, para o seu paper. Você traz o peso, ok? Não vá sozinho, vá com quem entende. Quem entende está dando um material gratuito, então aproveita. Tá? Esse PDF aqui é muito legalzinho. Tá? E já tem aqui uma... quatro etapas, ó. Discover, Assess, Target, Migrate. Ou seja, descubra, analise, defina o alvo, para onde vai e migre. Tá? Essas quatro etapas aqui, tá? Eu tenho no meu PPT, já vou estar discutindo para vocês. E eu vou dar uma dica bem interessante, não é o único caminho, não é a única forma, mas eu vou dar um caminho bem interessante e com links práticos de como você aprender a fazer essas quatro etapas. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar o meu PPT. Botar aqui. Botar o conteúdo, botar o PPT. Essas quatro etapas tem uma forma bem interessante de fazer. Está aqui. Olha, descubra, avalie, destine, botei a tradução aqui, destine e migre. Descubra o que você tem. Às vezes você nem sabe o hardware, o software que você tem na sua empresa. Então, você vai ter que ter uma ferramenta para isso. Avalie o que dá para migrar, o que dá para migrar em place, o que vai migrar para onde, vai para o Azure, não vai, vai para o data center do lado, vai para um servidor novo, vai aproveitar o hardware, tá? Destine para onde vai migrar. Como eu botei avalie ali, vai para o Azure, vai para esse Windows Server 2012, esse, junto com a avaliação, os dois trabalham muito juntos, dá para migrar, não dá para migrar, e migra em si. Aí aqui eu coloquei, nessa parte aqui, descubra e avalie, Microsoft Map. Microsoft Assessment and Planning Toolkit é uma ferramenta que vai te ajudar no inventário, vai te ajudar na descoberta e vai te ajudar na análise. Tá? Ele é uma ferramenta de inventário free, gratuita, da Microsoft, sem cliente, não precisa instalar nada nas suas máquinas, não precisa instalar nada no seu ambiente, rapidinho você roda ele. Tá? Eu tenho ele aqui instalado, eu posso abrir aqui para você. E ele já te gera relatórios prontos. Vamos dar uma olhadinha, melhor na prática, né? Vamos dar uma olhadinha de como é relatório pronto. Não é nada assim, vou ter que trabalhar, não. Essa pode migrar para o Azure. Essa não pode migrar para o Azure. Essa pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Quer ver? Eu tenho aqui o Microsoft Assessment Planning Toolkit. Eu tenho ele aqui. Vou abrir ele aqui só para mostrar a carinha dele, tá? Essa aqui é a carinha do map. Tá? E vocês podem ver que ele já tem alguns cenários, tá? Cenários, por exemplo, cenário de cloud, o que dá para mudar, como dá para migrar para nuvem, server, quem dá para migrar para o 2012, quem dá para migrar para o Windows 2012 R2, olha que interessante, esses cenários são sempre, o mapa não é para você ficar fazendo inventário e usar como ferramenta de inventário no seu dia a dia, não é isso, ele serve para cenários pontuais. Eu tenho um curso gratuito de MAP publicado no MVA, Microsoft Virtual Academy. Inclusive, está um dos top 3. Tá? Pega esse curso de MAP, vai lá no microsoftvirtualacademy.com, está em português, o nome é inglês, mas o curso está em português. Você vai poder acessar. Eu me ensino como mexer tudo nisso, toda essa parte. Tá? Aí você vai gerar seu relatório e você vai ter noção. Aí, como é que vem esse relatório, Rafael? Bom, eu tenho aqui aberto. Ó. Eu tenho uma pastinha aqui com vários. Tá? Aqui nessa página aqui tem vários, ó. Qual o tipo de relatório que eu tenho aqui? Migração para o 2008 R2, resumo dos servidores, uso dos servidores, ou seja, para você também às vezes quer migrar para o Azure, quer migrar para outra máquina, como é que usa? Quantos por cento de processamento eu estava usando na quando foi medido? Memória alocada? Enfim, Azure VM Capacity para você já, se você quiser ligar para o Azure, já ver a capacidade necessária de máquinas virtuais no Azure, ok? Tem vários aqui. Tudo relacionado a ações pontuais. Migração, atualização, quer atualizar os offices da sua empresa, quem pode, quem não pode, tá? Esse é um curso bem interessante. E eu abri um aqui que tem as informações que eu quero. Esse aqui, ó. Esse aqui ajuda a você saber quem pode migrar para o 2008 R2. Também, eu gosto sempre de deixar bem real os meus exemplos, porque eu sei que muita gente não vai conseguir migrar para o 2012 R2 direto. Não tem conhecimento, não tem aprovação, ou então tem que respeitar a hierarquia da empresa e falar, ah, vamos botar o 2012, ainda não, tal. Não tem problema, você vai migrar para o 2008 R2, o mapa ajuda também. Tá? Como? Aqui eu escolhi, ó, aqui é um relatório gerado automático pelo mapa. Não fiz nada aqui, só estou usando o um relatório. Okay? Aqui eu tenho a seleção dos sistemas, eu botei só os 2003, tá? Então você pode ver que aqui só tem 2003 de estado. E eu tenho aqui, olha só, as funções, em cada 2003 está rodando, tá? Cada função está rodando, e o upgrade path, ou seja, como você faz o upgrade dessa função, desse servidor que está rodando. Olha que legal, eu tenho um AD, olha, essa função pode ser migrada para 2008 R2, tá? Aí aqui do lado a informação. Inclusive com os links, se você que tem link aqui para você continuar, dar continuidade ao entendimento, ao estudo. DNS. Ah, vai ter uma. Deixa eu ver se tem uma aqui, não pode. Essa suportada. A maioria pode migrar. Tá? O web server está dizendo que é suportado. Mas, na verdade, você vai fazer um export do site, vai pegar os componentes. Mas esse PDF que eu vou abrir daqui a pouquinho também está falando sobre isso. Ah, é bem mais simples do que parece, ok? Bom, e está aqui o map, pronto. Olha, como é que te ajuda nessa parte? Bem legal, né? Isso aqui é raríssimo, isso aqui pouca gente sabe. Isso aqui é uma informação que realmente vale ouro. Guarda isso, o map. Faça o curso do map, está lá, gratuito. Você ainda sai com certificado, tá? Se você quiser apresentar para alguém, você vai conseguir fazer um scan na sua rede, vai conseguir ter noção. Você não precisa nem se dar o trabalho de fazer um Excel seu, anotar as coisas. Não, você vai ter o prontinho. Eu estou mostrando aqui só uma aba da planilha. Se você vem aqui embaixo, olha quantas abas tem aqui. Ah, eu quero saber quais são os DHCP servers. Olha só. Eu quero saber quem são meus DNS. Olha só que beleza. Está tudo aqui. Tá? Você pega uma planilha dessa, pega uma que seja melhor para você, que você achou mais interessante, e começa a trabalhar. Depois você pode modificar, mas você não precisa ter o trabalho. E às vezes você inventaria na mão, esquece que tinha uma função no servidor. Alguém colocou aquela função e você não ouviu. Tá? Vamos voltar aqui para o PPT, que tem mais um pedacinho aqui. Deixa eu só minimizar esses caras. Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar no PPT. Voltando, voltou. Ok, falei do descubra e avalie. Mas tem também o destine e migre. Aqui, ó. Pronto. O que que eu vou falar hoje aqui? Windows Server Migration Toolkit, que está nesse PDF que a gente já vai abrir. Essa aqui são as quatro etapas e vou dar as quatro dicas sobre. Falei que eu ia dar só as quatro etapas, que são essas, mas eu vou falar também as quatro dicas e vou falar um pouquinho de como você elaborá-las. Seja, já é um conteúdo um pouquinho. É um bônusinho que eu estou colocando para você. Destine e migre. Você pode usar o Windows Server Migration Toolkit, ou você pode usar ferramentas de terceiros. No PDF, que está aqui, Você tenha já essa noção bem clara, tá? Vamos abrir aqui o PDF. Antes de abrir o PDF, tá? Não descer esse site. Se você descer esse site para cá, você vai ter informações. Lembra que eu falei que são quatro etapas? Então, Discover, etapa de descoberta. Tem cada etapa aqui, inclusive ó, o download do map direto aqui para você. Link direto para você baixar o map. Faça o curso, baixa o map e pronto. Aprenda a fazer isso. Okay? E cada função, cada role, a função, tá escrita como você faz a migração. Bem legal. Novamente, IP do IDC, tem do Forrest sobre custos, investimento. Aqui tem data do IDC também voltado por que você deve atualizar. Tá? E uma palestra do TechEd. Esse TechEd, eu estive lá nesse TechEd, essas palestras foram excelentes. Tá? Recomendo. Tudo no Time Online. Se você apertar aqui, você vai assistir a palestra. Está em inglês, okay? Mas dá para pegar muita coisa aqui no domínio da língua. Inventário, aqui tem curso. Aqui tem várias opções de documentação. Esse Jumpstart aqui, tá? Mas Jumpstart é uma série de aprendizados em sequência, tipo um guia de estudos, seria assim um guia de estudos. Você vai ensinando você de uma forma ideal, aprende isso, uma didática boa, aprende aquilo, vai para cá, vai para lá, tá? Terceiro passo, para onde vai? Tá? Aqui. É mais uma coisa mais comercial, porque é um site da Microsoft, te informando sobre o Azure, te informando sobre o Office 365, System Center, o DCF 2012 R2. Mas essa parte aqui, você vai, óbvio, você pode acompanhar os documentos aqui, pode dar uma olhadinha nos produtos, tá? Mas eu recomendo que você pare, pense. Lembra daquele aviso que tem na linha de trem? Pare, olhe, escute. Então, você dá uma para, vamos ver o que que eu tenho aqui, o que que eu preciso. O que eu preciso para provar que eu preciso daquilo? Para, ó, vou migrar isso para cá e faz o desenho. Tá? Desenho, ó, eu tenho servidores disponíveis, vou precisar comprar isso, adquirir licença. Faz o desenho ali. Okay? Vai para o Azure? Ótimo. Não vai para o Azure? Perfeito. Faça o que você achar necessário no seu ambiente. Não existe receita pronta para isso. Existe um método, mas para onde você vai colocar cada coisa depende de você. Tá? Hoje aqui eu estou só te auxiliando nessa decisão. E tem muita informação para isso. E migrar. Aqui tem bastante coisa sobre migrar. Aí tem o MDT. MDT não vou falar sobre hoje, mas já teve palestra de MVP que eu já vi aqui, sobre o MDT, Deployment Toolkit, tá? Que facilita bastante a migração também. Okay? Eu vou mostrar uma parte, a parte de infraestrutura, tal. Você vai usar o WSMT, que eu já falei, mostrei, onde eu servo o Migration Toolkit, mas tem o MDT, também bem interessante. Tá? Bom, já rodei o site todo, tá? Toda a informação eu peguei daqui. E vamos finalmente para o PDF, sem mais enrolação. Está aqui. Okay? Esse PDF, tá? Tem até aqui em cima os 5 R de migração do Gartner. Tá? É um pouco mais. Uma visão um pouco mais analítica da coisa, rehost, refactor, revise, rebuild, replace. Ou seja, os 5 R que o Gartner falou para você migrar. Bom, tenho aqui quatro dicas, tá? Quatro métodos também que eles estão chamando. Para quem trabalha com infraestrutura, tá? O que seria aqui infraestrutura? Olha, tem o AD, File Server, DNS, DHCP, WSUS, WDS, R-Rehash, enfim, o que for de infraestrutura. Okay? E é onde a gente vai se fixar daqui a pouquinho, eu já vou até mostrar um exemplo. Aqui, nesse outro lado, tem a parte de quem trabalha com desenvolvimento. Tá? Ou seja, como é que eu migro minha aplicação? Minha aplicação já está lá no IS6, se não me engano, né? Acho que ele foi até o 5.5 ou 6. Está lá e está no 2013, eu quero migrar. Está em Java. Está em .NET, enfim, só que eu quero fazer essa migração. Tem como? Sim, eu não vou mostrar isso, não sou especialista, não sou desenvolvedor, não tenho nenhuma expertise nisso, mas aqui está. Se você precisar amparar alguém com isso, esses links desse PDF são funcionais. Você clica e ele abre direto para a documentação. Eu vou mostrar na minha parte de infraestrutura. Você vai poder auxiliar qualquer um que também queira trabalhar com isso aqui. Tá? Aqui embaixo, ferramenta de terceiros. Tá? Aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Sobre como fazer isso, como escolher um bom parceiro para fazer essa questão, mas aqui tem um review, inclusive ele fala algumas marcas aqui, deixa eu ver se ele fala, tem algumas marcas que ele usa aqui, ele recomenda aqui logo, a Group, não, essa aqui é sobre aplicações, mas eu vou mostrar um site que tem isso aqui, essa parte bem mais explodida, tá? Eu tenho certeza que vocês, às vezes, têm necessidade de ter um amparo, uma ferramenta mais automática, quer saber como é que faz, mas precisa de algo que automatize um pouco mais o processo. Ok, vamos falar disso. Essa parte aqui a gente vai voltar e vai falar, tá? E aqui, por final, está quem trabalha com banco de dados, como fazer a migração de SQL velho para o SQL novo. Migração que eu estou falando no geral, tá? Hoje eu estou falando de 2003, mas esse website tem todo um requinte completo. Quer migrar de outro banco de dados para o SQL? Beleza, perfeito. Aqui, vamos vir aqui. Ótimo, o Guilherme já está na sala. Guilherme, sempre que eu falar o linkzinho aí, você compartilha, valeu? Se eu falar de um curso, alguma coisa, você compartilha para mim, para me ajudar aí. Bom, aí aqui, o que eu tenho aqui? Aqui é onde eu vou focar mais, tá? Aqui é a parte de infraestrutura, onde eu domino mais, é a minha área, tá? Tem basicamente duas etapas chaves, tá? Duas etapas chaves: instalar o WSMT e fazer caso a caso. O que é o WSMT? Ele é um facilitador, tá, de migrações, ele é um facilitador, ok, de planejamento. Nem tudo o que está listado aqui embaixo, você vê que tem AD, DHCP, WSUSE, nem tudo ali vai usar todo o WSMT. O WSMT é uma série de componentes, ele não é gráfico, é uma série de preparações, são componentes, são comandos, são commandlets que habilitam a migração assistida do Windows Server 2003 para o Windows Server 2012, por exemplo. Habilitam isso, mas ele não é nenhuma ferramenta que você vai clicar e vai fazer. Não, continua tendo as etapas. Então, ele é um facilitador. E eu vou mostrar, você vai entender claramente por que é importante você ter ele instalado. Ok? Bom, então nós temos isso aqui. Primeira etapa de tudo, antes de tudo, você vai instalar o Windows Server Migration Toolkit. Tá? Tanto no servidor de origem quanto no destino. Ok? Então, aqui. A primeira parte, tá, diz que tem quatro etapas também. Instala, copia a pasta, cria a pasta de deployment folders e registra no servidor de destino, tá? No de origem, perdão. Bom, isso aí você clicando aqui, você vai cair nesse site aqui, que eu estou querendo mostrar para vocês. Olha só, eu tenho este site aqui. Instalar, usar as ferramentas. Instalar, usar e remover as ferramentas de migração do Windows Server. Isso é o Windows Server Migration Toolkit. Essa é a ferramenta, ok? E aqui tem passo a passo, a gente vai fazer isso agora, tá? Qual é o cenário de suporte? O que eu posso fazer, Rafael? Vamos lá. Eu posso migrar, ó, 2003 com SP2, tá? Somente com SP2. Sem SP2 não dá para usar a ferramenta. Eu posso migrar 2003 para o 2012, tá? Pode migrar para o 2012 R2, é que esse paper não está atualizado corretamente aqui, a tradução, tá? Mas se você vir aqui em cima, ele vale também para o Windows Server 2002 R2, tá? Aqui, não, inclusive, o teste que eu vou fazer é com 2002 R2, tá? Você pode ir para o 2002 R2. Posso 2003 R2, posso 2008, posso 2008 R2. Inclusive, você pode migrar de 2012 para 2012, é uma ferramenta abrangente, não é só para isso que eu estou falando, tá? Ah, importantíssimo. O idioma tem que ser o mesmo. Só pode migrar para a mesma arquitetura e o idioma o mesmo. Tá? Isso é importante, porque no 2003 não tem como trocar o idioma. Lembra que não tinha aquela coisa de, no 2012 você já pode ir lá, baixar o Language Pack, lá que você quer, troca o idioma e pum, trocou. No 2003 você, a instalação era atrelada. E tinha que instalar um pacote chamado MUI, se não me engano. E se você instalar esse pacote, também tem uma instrução especial, tá? Então, tente manter na mesma linguagem. Tenta manter no mesmo idioma, tá? Que você fez a instalação original. Aí aqui, eu tenho a fase de preparação para a instalação. Servidor de origem, 2003 ou 2003 R2, que é o meu caso. O que eu tenho que fazer na minha máquina original? Eu tenho que instalar o .NET Framework, ok? E tem que instalar o PowerShell 1.0. .NET Framework, PowerShell 1.0. Então, eu vou pegar a minha máquina virtual aqui, que eu tenho ela preparada. 2003. Aqui o meu 2003. Vou logar. Pra cá. Você estava fazendo alguns testes aqui, né? .NET Framework, você instala aqui, ó. É, painel de controle está um pouco pequeno. Adicionar, remover programas. Adicionar, remover componentes do Windows. Microsoft .NET Framework 2.0. Tá? E você vai ter que instalar o PowerShell no mínimo versão 1.0, que você pega naquele link que tem ali. Não sei se tem um linkzinho, você já clica direto, tá? Aqui no PDF. Aquele link vai para. Se você não achar por aquele link, às vezes é um pouco confuso, você pode procurar no Bing e escrever PowerShell 1.0. Tá? Você pode instalar o 2.0, sem problema nenhum, tá? Eu instalei 1.0 mesmo. O 2.0 pede .NET Framework 2.5. Tá? Então, você vai ter que, além de baixar, instalar esse já vem com o sistema, atualizar para achar o .NET Framework 2.5 para poder utilizar o PowerShell 2.0. Então, eu botei logo o 1.0, que não me deu problema nenhum, está aqui, está bonitinho aqui. Tá? Bom, próxima etapa. Próxima etapa é ir lá no Serve 2012, eu não preciso abrir mais aqui, tá? Eu não vou abrir, mas tá, essa etapa está toda bem destrinchada ali no website, tá? Eu só vou adiantar aqui. Na verdade, eu posso até fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Vou colocar assim, e a gente pode ver lado a lado. Ok. Bom, agora a etapa seria instalar as ferramentas de migração, né? Não sei se vocês estão vendo minha tela lado a lado. Não sei se funciona isso no Live Meeting. Acho que não. Tá. Mas agora. Agora, como é que. Se você puder me ajudar aqui, Guilherme, ver só para ver como é que eles estão vendo essa tela, não sei como é que as pessoas estão vendo. Estão vendo as duas telas, estão vendo só uma tela. Tá? Me fala aqui nesse chat que vai abrir aqui do outro lado. Qual seria a etapa agora? Agora seria a etapa de instalar o WSMT em si. Mas você faz isso no 2012, que no caso é meu 2012 que eu tenho destino. Você faz isso instalando uma função, um dos features, chamada Migration. Eu vou abrir aqui. Deixa eu pegar ela. O meu 2012 está aqui. Aqui está o meu 2012. Eu vou instalar uma feature chamada. Eu vou voltar aqui. Acho que vocês não estão vendo desta forma. Vou instalar uma feature chamada Migration. Ok? Como é que eu faço isso? Como é que eu instalo uma função no PowerShell? Install Windows Feature. Menos name, migration. Ok? Pronto. Está instalada a função migration. É só isso? É. Incrível que pareça, é só isso. Agora, você já tem uma pastinha que foi gerada, tá? Deixa eu pegar aqui. C dois pontos. Windows. System 32. Server Migration Tools. Aqui, quando você instala essa função, essa pasta é gerada. Tá? E essa pasta é que gera o pacote, o componente para você colocar no 2003. Como é que faz isso? Bom, agora eu vou pegar aqui o comando, porque o comando está aqui, acho que é só copiar. Instalei, ok? Eu tenho que ir lá no prompt de comando, naquela pasta, tá? Como administrador. Eu vou ter que executar um desses comandos aqui. Qual comando eu executo? Eu vou executar o comando de acordo com o meu servidor de origem. Meu servidor de origem é um 2003 x86. Deixa eu achar ele aqui. 64, 64, 64, 86. x86, 2003. Olha só. Para criar uma pasta a ser copiada, o computador de origem baseado em x86, utilizando o servidor 2003, execute o seguinte comando a seguir. Vou copiar o comando. E vamos lá para a nossa máquina virtual. Ok? Eu tenho que vir nesse local aqui, em prompt de comando, modo elevado, executar como administrador. E vamos para aquele prompt de comando lá. Então, cd barra cd windows System32 Server Migration Tools. Aí entrei lá nesse caminho. Preciso definir agora uma pasta para jogar o arquivo que vai ser gerado. Deixa eu pegar aqui. Vou criar uma pasta aqui, no C2 pontos. Eu tenho até uma pasta nova ali, migrar 2003. Migrar, com R, ok? Então, C2 pontos, migrar. E aqui eu vou abrir o Notepad, vou colar aquele comando, só para vocês darem uma olhadinha para ver como é que ele é antes de eu colar. Smig deploy, package, x86, aí o parâmetro OS, que é Operation System, sistema operacional 2003, path. Aí eu tenho que colocar o caminho aqui. Caminho, eu não sei se tem que botar, não lembro se tem que botar aspas. Vamos tentar botar assim as aspas no início. Migrar, ok. Vamos ver se vai dar certo. Colar. Pronto, criou o pacotinho. Esse pacotinho, tá vendo? Esse pacotinho é que vai servir para instalar no 2003. Tá vendo que ele é PowerShell? Por isso é necessário PowerShell. Está instalado no 2003 que eu instalei. Esse comando para poder rodar. Você pode ver que ele está com o nome certinho. WS03X86. Okay? Então, o que, que eu vou fazer? Vou compartilhar essa pasta. Compartilhar aqui. Deixa eu só ver qual é o IP dessa máquina. Eu acho que é 205. 205. Vou voltar no meu 2003. Meu 2003. Aqui. E vou fazer um executar. Já tá até o caminho dela aqui. Vou pegar a pasta migrar. E vou copiar isso aqui para o meu C2 pontos, só para facilitar. Nem precisava, podia executar direto. Vou copiar aqui para o C2 pontos. Já tem até outro ali que ele já vai direto. Vou ver aqui. No caso, tem que criar outro aqui, migrar. Migrar. Ok. Já copiei aqui, C2 pontos migrar, botei aqui. Bom, e agora eu tenho que executar um comando nessa pasta. Eu vou abrir aqui o PowerShell. O comando já está até copiado aqui. Mas eu não vou puxar daqui não. Eu vou pegar aqui. CLS. Abrir o PowerShell. CD. Acho que é migrar, né? CD. Aqui está os arquivos. Bom, vamos pegar aqui no guia, no passo a passo, para vocês saberem o que eu estou fazendo, né? Agora eu tenho que registrar a ferramenta de migração no 2003. E essa é a última etapa. É só isso aqui, ó. Ponto, contrabarra, smig deploy. Só isso. Só isso. Tá? O resto aqui é... O resto aqui é para você começar já a fazer as outras... 2008, tá vendo aqui que essas aqui são outras funções. Do 2003 é só até aqui. O restante aqui, tá? São para outras versões do sistema operacional. Remover e tal. A do 2003 é só até aqui. Smig deploy. Pronto. Então vamos fazer lá. Pronto. Contra a barra. Pode dar algum erro porque eu já executei isso. Opa. Ponto. Cadê o smig deploy? Tá aqui? Tá. Ponto. Tá smig. Pronto. Já está registrado. Ó. Essa outra cópia de ferramenta de migração do ISO já está registrada. Isso aqui dá um erro bem, né? Isso aqui é só para me avisando. Por que isso? Porque eu já tinha feito isso. Se você quiser, fez errado e quiser desregistrar, tem o procedimento? Tem. Aqui, ó. Opção de instalação completa. Pá. Pá. Requisitos adicionais. Remover. Remover do server 2012, não. Remover do server core, não. Remover do 2002, não. Remover do 2003. Smig reploy, barra unregister. Vamos fazer aqui então para ver. Eu poderia fazer esse smig reploy, barra un Register. Pronto. Tirou, tá? E agora eu poderia registrar novamente essa dessa forma. Registrou. Sabendo que abriu um prompt, já um prompt específico, já do GitMakerDeploy, esse prompt que abriu do PowerShell já está com o módulo carregado. Nesse 2013 você tinha que carregar os módulos ainda. Em 2012 já vai automático. Já está o módulo carregado. Agora você começa a migração. Isso tudo que eu mostrei para vocês foi só a base. Por isso que eu quis fazer essa demonstração, que é um pouco, levou um pouquinho de tempo, mas é a parte um pouquinho mais complicada para você fazer isso, tá? Mas está a gravação aí, assista com calma. O que eu fiz até agora foi preparar o ambiente. Eu tenho 2012 R2 instalado, a função de migração. Eu tenho o 2003 com PowerShell, com o .NET Framework e com a ferramenta de migração aberta já na tela. Aqui também nesse manualzinho, tá dizendo, ah, e se você fechar, tá acontecendo, como abrir novamente, tá? Como abrir, tal, opção, você tem, você tem como abrir novamente aquele prompt, não tem problema. E tem até como registrar aqui, ele mostra aqui, logo aqui abaixo, servidor, papapá, aqui, acho que é aqui. O que você tem que adicionar? Qual componente você tem que chamar? Tá? Você tem que chamar, tem que fazer isso aqui, ó. Você abriu, fechou aquele PowerShell ali que já está pronto para migrar, está pronto para você começar as próximas etapas, que está ali embaixo no PDF. Fechou? Abre o PowerShell, chama esse comando aí que está grifado. Pronto. Mas isso aqui está tudo escrito em português, tá? Que eu estou fazendo a apresentação um pouco mais rápida. Bom, voltando para o PDF, agora para onde você vai? Bom, agora você já tem a base, você já tem a estrutura, o fundamento feito. Agora você tem que partir. Para outras etapas, por exemplo, migrar o Active Directory, migrar o HCP, nem todos isso, tá? Nem todos esses modelos aqui vão usar o WSMT, nem todos, alguns não vão usar. Por exemplo, Active Directory, migração de AD, não migra usando plenamente o WSMT, mas você faz uso do PowerShell que já está instalado, por exemplo. Então, por isso que ele é a base para tudo. Mas quer ver um que usa bastante, o que já está preparado? DHCP.
Ô,
Pronto,
Rafael,
DHCP. Opa.
o pessoal está pedindo para você redimensionar a sua resolução. Será que você consegue?
Não, agora não.
O pessoal está falando que não está conseguindo visualizar, mas eu vou avisar para eles.
Tá. Depois na gravação dá uma olhadinha, porque agora já passou muito tempo. Bom, cria de migração do servidor DHCP. Aqui, esse aqui, esse. Fecha seu microfone, por favor, Guilherme, que ele está um pouco inchando. Aqui, agora, esse guia aqui, ele vai utilizar o WSMT, tá? Entendeu? Uma das etapas é instalar o WSMT, além de todo o guia. Esse PDF é bem legal, é bem completo, ele passa toda a informação de forma específica, tá? Por exemplo, não é só, ah, vamos migrar o DHCP, copio, peguei uma dica na internet, copia a base aqui, vai. Não. Ah, e permissão, e se você tiver regra especial, reserva, tem uma série de fatores que podem influenciar, tá? Aqui vem item a item, pré-migração, migração, pós e possíveis problemas, tá? Olha que bem legal, está explodido isso aqui. Tá? E é necessário que você faça a instalação do WSMT. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Na fase de preparação, ele pede isso. Ele pede ele vai usar o SMIG, que eu carinhosamente apelidei de SMIG Deploy. Tá? Não sei como é que. Eu nem gostei da pronúncia dele em inglês, mas eu chamei de SMIG. O SMIG é um commandlet, ou seja, você vai usar ele para registrar, você vai usar ele para exportar a configuração e importar no servidor de destino. Ou seja, você vai trabalhar isso tudo, toda essa questão. Bem mais facilitada. Então você não tem que copia a base de dados do DHCP, faz aquilo na mão, aí se der problema. Não, não. Tudo automatizado, tudo assistido. Isso é muito interessante. Tá? Então, esse aqui é um dos exemplos de migração de DHCP. Tá? Migração de DHCP é necessário você utilizar. Quer ver? Aqui ele está indo passo a passo. Passo a passo, passo a passo. Isso aqui eu fiz, inclusive. Estopou o serviço, adicionou no 2003. Isso aqui, se você tiver fechado a janela, né, senão você já pode seguir aquela base de cima do PDF, já dá continuidade uma vez só, vai direto. Tá? Se estiver fechado, não tem problema. Você vai, abre o PowerShell de novo, adiciona esse nabin e pronto. Tá? E agora, ele vai usar o export. Primeiro ele vai exportar as configurações de IP. Depois ele vai usar os Link Server Settings, tá vendo? O Commandlet, para exportar as configurações. Tá? Não, ele não tem problema nenhum, você não quer nem saber o que está lá no DHCP, como está, se está configuração personalizada, se não está, vai exportar tudo. Pronto. E lá no servidor de destino, você vai simplesmente, na minha garrafa d'água, você vai simplesmente importar. Olha só que legal, importou. E pronto. Está feita a migração. Que facilidade, né? O difícil só é preparar o terreno, né? Preparar o WSMT para você preparar toda a camada de base, a camada básica, para você fazer essa migração. Depois, cada um é muito mais simples, tá? Voltando para o PDF aqui, rapidinho. Deixa eu pegar outro aqui. A DCS usa. Deixa eu pegar aqui. WSUS, FileServer é bem interessante, tá? FileServer é interessante porque ele copia permissão de compartilhamento, permissão entre FS, vai tudo certinho, funciona. Não é aquela coisa que você vai ter que fazer tudo na mão depois. Se tiver DFS, vamos dizer que tem um DFS, namespace, uma replicação, copia também, ele faz a importação completa. O difícil foi só o que eu mostrei para vocês aqui. A base. Assista a gravação se você perder alguma coisa, se a resolução não estava legal para você assistir na hora, tá? Estou gravando também essa apresentação em alta definição, ok? Que obviamente permite uma resolução um pouco mais baixa, mas não se preocupe. Por isso que eu falei que nem vamos perder tempo mexendo nisso. Toda essa gravação está sendo gravada em alta, essa transmissão está sendo gravada em alta resolução, em Full HD. Eu vou disponibilizar nos meus canais, juntamente com o MVP Showcast, e você vai poder ver todos os nuances, todas as telas. Tá? Não se preocupa com isso, pode ficar tranquilo. Você vai ter todo o material para preparar a sua migração. E agora, por último, para encerrar, eu só queria mostrar, para encerrar no tempo certinho, e se você precisar de ajuda? Eu mostrei aqui e tal, os guias, passo a passo, mas falou assim, poxa, Rafael, meu cenário é um pouquinho maior, ou não tenho tempo para fazer isso. Eu gostei, aprendi, vou utilizar, vou trabalhar nisso, vou estar em cima disso para fazer uma melhor migração possível, mas eu não posso fazer isso sozinho, preciso de ajuda, preciso de amparo. Então, como é que você faz? Tem um sitezinho que também está compartilhado, na anotação compartilhada, tá? Quem perdeu o sitezinho quer agora, o Guilherme Maia pode colar para vocês ali no campo de pergunta e resposta, tá? E tem esse site maravilhoso, que também é difícil de bater, tá aqui, ó. migrationplanningassistant.azurewebsite.net. O que é isso? Olha só que legal. Eu vou dar um start aqui. E você vai dizer o que você tem. Eu tenho as funções, a parte que a gente viu, a infraestrutura, eu tenho aplicações, aplicações que eu fiz, aplicações que outras pessoas fizeram, eu tenho funções do meu server. O que você quer migrar? Poxa, eu quero migrar meu file server, não tenho IS, o AD eu já sei fazer, porque eu já vi o tutorial do Rafael, um vídeo do Rafael ali em outras partes. Eu quero migrar o meu servidor de arquivos e meu servidor de terminal. Ok. Quer migrar para onde isso? Ah, eu quero migrar para outro servidor, mas eu queria saber como é que faria se fosse para o Azure. Beleza. Então, eu quero migrar para um novo servidor, mas queria saber se fosse para o Azure. Ou então, quero migrar para uma máquina virtual. Olha só que legal. Vou deixar essa máquina virtual marcada. E o terminal? O terminal também queria saber qual é a possibilidade de migrar esse para o Azure e também gostaria de migrar ela para uma nova máquina virtual no meu ambiente virtualizado já com o Windows Server 2012. Ok. Vamos dar ok. Ele vai trabalhar, vai pedir o país para te oferecer as ofertas de parceiros de acordo. Tá? Vou marcar aqui Brasil. Tipo de indústria. De acordo, se tiver alguma nuance, um parceiro que é mais especializado, por exemplo, em área médica, enfim. Eu vou botar aqui IT. E vou dar o número de funcionários. Também para saber de acordo com qual parceiro vai te atender. Pronto. Você tem aqui um documento que você pode salvar e imprimir. Tá? Tem até uma frase aqui. Ó, o relógio tá batendo. Ó, clock's ticking. Tic, 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 tic. Vai, acelera essa migração aí. Com todas as etapas, todas as possibilidades. E olha só que legal. Ofertas de parceiros. E onde o parceiro pode te ajudar. Tá? O Acronis, por exemplo, não faz consultoria, é um software da Acronis que faz essas migrações automatizadas. Olha que legal. Também tem o da Dell, aqui, ó, Migration Manager for AD and File Server, ou seja, para Active Directory e File Server, a Dell tem uma ferramenta. Tá? Quem está marcado aqui no Nessus e Target é porque faz a consultoria completa. Quem está marcado nos três é porque tem tudo. Tá? E você vai clicar aqui na etapa de Access. Olha só, os parceiros. Quem pode te ajudar a fazer em parte de inventário, SAM. É, na parte de Target, quem pode te ajudar. E inclusive tem alguns aqui que tem preço, inclusive. Tem preços, tá? Ó, Microsoft Service, se quiser chamar Microsoft Service. Olica, nunca utilizei esse serviço. Tem vários parceiros aqui. Immigrate. Na parte de Immigrate, o técnico geralmente gosta mais de mexer direto com a ferramenta. Mas se a empresa for acima de 500 funcionários, talvez você precise de ajuda em todo o processo. Tá? Então você vai lá na Discovery, no Access, e vê um parceiro. Acronis, ferramenta. Tá? Ferramenta da Acronis também. Outro fabricante, Project Leadership. Avanade. Fazer um POC com Azure. Com a empresa Olica. Ou seja, guia passo a passo. Cada um. Tá? Tem uma botou preço aqui uma vez que eu selecionei. Dá o mínimo, o quanto custa um projeto completo mínimo. Ou seja, aqui nós finalizamos nosso webcast, nossa transmissão, com a oferta de parceiros. Então, se você quiser fazer sozinho, o guia está lá. Aquele PDF é o seu companheiro. Guarda ele, baixa ele, guarda ele, é o seu companheiro para sempre. Se você quiser fazer com a ajuda de parceiros, está aqui. Tá? Espero que você tenha gostado dessa apresentação, espero que você tenha entendido. Eu vou ficar um pouquinho aqui para perguntas e respostas, tá? Para quem estiver ao vivo. Quem não estiver ao vivo, pode me procurar no cooperati.com.br, pode me procurar no facebook.com/trrafaelbernardes, ok? Pode também fazer... pode procurar no Facebook, pode me adicionar, não tem problema, ok? Fica um pouquinho aí, que ainda tem conteúdo, ainda tem uma avaliação que a gente vai ter que colocar aqui no ar. Mas deixa eu voltar aqui para o PPT, que tem um finalzinho que tem que dar um recado para vocês. Ok. Aqui o PPT, deixa eu ver, tem um PPT final. Vocês sabem que eu não uso nada de PPT, então... Pronto. E como vocês sabem, eu sou MVP. O que é o programa MVP? É uma premiação dada aos cento e pouco, acho que agora são 105, a última vez que eu contei, aos melhores profissionais mais destacados no ano, tá? No ano, no caso do ano passado, sempre avalia-se o ano passado e você ganha premiação. Você não é uma certificação, você não faz prova, você não pode, hoje em dia você pode até se candidatar, mas você é geralmente indicado, você é premiado. Já sou por 2 anos consecutivos. Esse ano foi eleito MVP de destaque a nível mundial. Tá? A minha entrevista vai ser publicada amanhã. Amanhã eu vou estar colocando o link para vocês nas minhas redes sociais. Tá? O programa MVP Mentor também eu comecei aqui no Brasil. Uma iniciativa que eu comecei uns meses atrás e agora virou padrão. Tá? Se você quiser, entra aí nesse link. Tá? O MVP Mentor não é uma aula gratuita, não é uma consultoria gratuita. É mais para você saber como a gente chegou até aqui. Como é que você chegou até aí? Onde você estudou? Onde você procura? Onde você faz? Como é que você conseguiu? E isso é MVP Mentor, é um programa de mentoria. Tá? Você ensina, e você acaba ensinando, porque você dá as fontes de ensino, mas você dá o trajeto. Você quer ser MSP, MTAC, tá? Que são os outros programas da Microsoft abaixo, o Guilherme é MTAC, abaixo do programa MVP. Enfim, você tem o nosso guia, a gente pode te ensinar, ajudar com isso. Tá? Microsoft Digital Academy, que... Tenho 20 cursos publicados lá, eu amo esse programa, cursos gratuitos. Eu tenho meu portal de cursos pagos, que eu vivo disso praticamente, mas eu faço questão de contribuir com conteúdo gratuito, porque eu gosto de dar às pessoas opções. Se quiser fazer um curso pago comigo, tudo bem, mas se você não tem condições, ou se quiser fazer um curso aprender sozinho, não tem problema, faça um Virtual Academy e eu vou estar sempre postando lá. Sou dos que mais postam cursos. Tem cursos interessantes aí que o Guilherme pode colocar o link, que é do MAP, do Azure VPN, Azure Backup, bastante Azure. E Curar. Curar também eu sou fãzaço, porque é um centralizador de informações. Eu tenho 2 curations, que tem muitos acessos, onde eu pego o que eu procuro sobre aquele assunto, onde eu leio. Eu estudo Azure, onde eu leio sobre Azure. Tá? Eu estudo sobre cluster, quais são os blogs, quais são os artigos que eu acho essenciais, que sempre, antes de entrar no projeto, eu acesso. Tem 2 questions que você pode estar procurando sobre isso. Tá? Bom, vou deixar aqui a avaliação. Rolando no ar, por favor, faça a avaliação. Tá? Vou estar terminando a gravação. Eu tenho que mandar um print dessa gravação para a nossa boss. Tá? Obrigado pela participação. Quem puder ficar um pouquinho aí, fica. Obrigado aí, obrigado pela participação do Guilherme. Vou terminar a gravação agora. Valeu!